Boa noite, senhores vereadores, comunidades que faz presente aqui nesta noite. Quero registrar a presença de integrantes do Sindiágua, representando da Corsã, onde cito o nome de Rogério Ferraz, que é secretário de divulgação no Sindiágua, Sidney de Lima e Silva, coordenador dos secretários regionais do Sindiágua, Cirilo de Jesus Gomes, delegado sindical. Também está presente o gerente local da Corsã, Valmor Friedrich, e a servidora Vera Losegan-Golds. Também saúdo a dirigente de cultura do município, Simone Cardoso, e os funcionários Alberi e Dayana, que também se fazem presentes aqui nesta noite, e solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do segundo ano da 14ª legislatura, no dia 14 de julho de 2014. Solicito ao secretário que faça a leitura de mensagem escolhida para hoje.
O espetáculo da vida. Que você seja um grande empreendedor. Quando empreender, não tenha medo de falhar. Quando falhar, não tenha receio de chorar. Quando chorar, repense a sua vida, mas não recue. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Encontre um osais em seu deserto. Os perdedores veem os raios, os vencedores veem a chuva e a oportunidade de cultivar. Os perdedores paralisam-se diante das perdas e dos fracassos. Os vencedores começam tudo de novo. Saiba que o maior carrasco do ser humano é ele mesmo. Não seja escravo dos seus pensamentos negativos. Liberte-se da pior prisão do mundo, o cárcere da emoção. O destino raramente é inevitável, mas sim uma escolha. Escolha ser um ser humano consciente, livre e inteligente. Sua vida é mais importante do que todo o ouro do mundo, mais bela que as estrelas, apesar dos seus defeitos. Ninguém é igual a você no palco da vida. Jamais desista das pessoas que ama. Jamais desista de ser feliz. Lute sempre pelos seus sonhos. Seja profundamente apaixonado pela vida, pois a vida é um espetáculo imperdível.
Dando sequência, passamos apreciação das atas. Hoje está para apreciação na ata de número 23/2014. Está aberto espaço para manifestações sobre a ata 23/2014. Não havendo inscrições, coloco em votação a ata de número 23/2014. Senhores vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Ata de número 23/2014, aprovada por unanimidade de votos. Dando sequência, passamos ao espaço da correspondência expedida. Senhores vereadores, desejar a leitura, a favor, dirijam-se à Secretaria da Mesa. Não havendo inscrições, passamos ao espaço da correspondência recebida. Da mesma forma, quem desejar a leitura, a favor, dirija-se à Secretaria da Mesa.
Vereador Carlito, protocolo 299.
Solicito ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre número 299. Assunto: contrato celebrado entre o município de Agudo e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos da celebração do contrato de repasse destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, número 804383/2014, M. Cidades da Caixa, processo 262.1.101.6700/95 de 2014, que tem por finalidade pavimentação da rua Duque de Caxias, no município de Agudo, Rio Grande do Sul. O valor repassado por conta da UGU é de R$ 344.750, tendo o município de Agudo se comprometido a portar a título de contrapartida a quantia de R$ 105.250, correspondente a 23,39% do valor do investimento. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado termina em 31 de maio de 2016. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido poderão ser obtidas a qualquer tempo junto a esta superintendência regional. Respeitosamente, Marcos Joanes Stum, gerente da Caixa de Santa Maria. E Antônio Carlos Baruzol, superintendente regional, Superintendência Regional Centro Gaúcho.
Continua aberto o espaço da correspondência recebida.
Vereador Eliseu, peço a leitura da correspondência 304-304.
Solicito ao secretário que faça a leitura da mesa.
Correspondência protocolada sob número 304. Prezado Excelência, ao cumprimentá-lo, cordialmente desejamos apresentar-lhe o que segue abaixo. Tramita nas comissões da Assembleia Legislativa do Estado a PEC 230/2013, denominada PEC da Água, texto em anexo, sendo que no presente encontra-se em apreciação na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, cujo relator dessa matéria é o deputado Dr. Diógenes Bazégio. Tenho presente a finalidade de solicitar que, através da Sua Excelência, faça-se aprovar nessa Casa Legislativa Municipal uma moção de apoio à PEC 230/2013, PEC da Água, que trata da necessidade plebiscitária quanto algum município desejar privatizar o serviço de saneamento. Tal feito tem iniciativa dos trabalhadores e trabalhadoras do setor em saneamento do Rio Grande do Sul, que reunidos em Porto Alegre nos dias 26 e 27 de junho, na Assembleia de Conselheiros Sindicais promovida pela Sindiágua Rio Grande do Sul, e os trabalhadores e trabalhadoras em saneamento neste município, que fizeram aprovar e trazem abaixo suas considerações. Tendo em vista a proximidade de eleições para executivos e legislativos e dada a pertinência do debate político e público das condições de saúde da população e o reflexo dos investimentos anunciados em saneamento básico pelos executivos das três esferas de governo, como segue na presente manifestação através da Carta de Saneamento. Carta do Saneamento. Considerando que o setor de saneamento básico avançou significativamente nos últimos anos e a partir da criação do Ministério das Cidades, da assinatura do Decreto 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamentou a Lei 11.445/07, de 5 de janeiro de 2007, dito como o marco regulatório do saneamento, que definiu as diretrizes para o setor. Primeira, a decretação da Lei 11.107/05, que criou o contrato de programa e, sobretudo, a retomada do planejamento dos investimentos, que o saneamento básico tem influência direta com a saúde pública, meio ambiente e, portanto, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, que a Organização das Nações Unidas, a ONU, no ano de 2010, aprovou resolução que garante a água e o saneamento como direito humano fundamental, que a universalização do acesso aos serviços de saneamento deve ser garantida a todos, em condições e qualidades adequadas, independente da capacidade de pagamento, que a universalização somente será alcançada com as prestações e operações dos serviços por operadores públicos, sobretudo porque são as áreas mais carentes do país e as periferias das grandes cidades que necessitam de maior investimento. Que o saneamento básico é um serviço essencial e não um negócio. que a água é um bem público, essencial à vida e à saúde humana, sendo um recurso estratégico para a soberania e emancipação econômica e social do povo, garantindo a constituição de direito à dignidade da pessoa humana e não fonte de lucro para o setor privado. A recente assinatura da portaria instituindo o Plan ZAP por parte da Presidência da República. Defendemos que esta Câmara de Vereadores aprove moção de apoio à PEC da Água, PEC 230/2013, que ora tramita na Assembleia Legislativa do Estado, a universalização do acesso do serviço de saneamento, a gestão pública, incluindo a prestação de serviços por ente público, com qualidade e integração das ações de saneamento com as políticas urbanas de saúde e ambiental. O controle social com a participação efetiva da população, preços e tarifas adequados para a promoção da justiça social, o fortalecimento do papel do ente federativo e dos operadores públicos de saneamento como indutores do desenvolvimento econômico e social, inversão da lógica privatista com a suspensão imediata das parcerias público-privadas, com a adoção das consequentes medidas de mudança na legislação que permitam o avanço da privatização do saneamento, criação de um programa de recuperação e revitalização dos operadores públicos de saneamento, com vistas a aproveitar o potencial técnico, tecnológico e humano das empresas públicas de saneamento, a revogação da portaria número 280, que abriu a possibilidade de utilização de recursos do Orçamento Geral da União em modalidades de parcerias público-privadas. Reconhecer em nível nacional as atividades em saneamento básico como sendo insalubres, determinando imediatamente o desenvolvimento e implantação de uma norma regulamentadora NR específica que contemple a saúde e a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras do setor. A criação de uma mesa de negociação sobre saneamento no âmbito da Secretaria da Presidência da República, a exemplo do que já ocorre com outros segmentos sociais. Criar o Conselho Municipal de Saneamento Ambiental, com caráter deliberativo, paritário, com participação de usuários, sociedade civil e poder público, com o papel de definir prioridades e diretrizes, controlar, fiscalizar e monitorar a política de saneamento da cidade. Criar o Fundo Municipal de Saneamento composto por recursos próprios e repasses tarifários dos orçamentos estadual e federal, de modo a ampliar o volume de investimento da nossa cidade. Reforçamos nossa firme convicção em defesa do serviço público contra a privatização ou concessão desses serviços à iniciativa privada, pois os investimentos do governo federal no setor, tanto via PAC, BNDES, CF, FI, FGTS, não justificam tal entrega do bem mais precioso de uma nação. Temos convicção de que a privatização ou concessão dos serviços públicos não resolvem os problemas do setor, podendo até agravar a situação, pois há elementos factuais de abandono dos serviços, exemplos nas mais diversas nações do planeta. Apostamos em uma gestão pública com a possibilidade de parceria públicas, com forma de ampliação dos investimentos e otimização dos mesmos. Afirmamos também nossa concepção de saneamento básico, é um conjunto integrado de ações que envolvem o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a coleta de lixo, a drenagem urbana e o controle de vetores, como preconiza o marco regulamentário do saneamento. Desta forma, entendemos que o serviço público deve assumir o saneamento integrado como modelo de intervenção, considerando que o saneamento nas cidades requer diversos enfrentamentos, a saber, a urbanização desordenada, a poluição dos córregos, rios e praias, as áreas alagáveis, instabilidade dos muros, entre outros. Nessa direção, a política pública de saneamento deverá sempre ser regida pelos princípios de universalidade, acesso para todos, integralidade, contemplando todas as ações de saneamento necessárias. Equidade e qualidade, com participação e controle social. Certos de vossa compreensão ao pleito trazido pelos concidadãos, deixamos aqui nossos sinceros agradecimentos. Atenciosamente, Cirilo de Jesus Reynoso Gomes e demais componentes que assinaram.
Continua aberto o espaço da correspondência recebida. Não havendo mais solicitações, passamos ao expediente diverso, onde solicito que o secretário apresente as matérias e proposições que deram entrada no expediente.
Projeto de Lei 26 de 2014 autoriza a contratação de técnico de enfermagem para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. Encaminhamos para trâmite o projeto de lei que autoriza a contratação de um técnico de enfermagem, que terá carga horária de 40 horas semanais, com as mesmas atribuições dos profissionais integrantes do cargo de servidores efetivos, atuando junto à equipe de enfermagem nas unidades básicas de saúde do município. A contratação em pauta faz-se necessária para que possamos oferecer um atendimento eficaz à população abrangida pelo Sistema Único de Saúde, durante a licença para tratamento de saúde da servidora gestante, lotada no Centro de Saúde, que está coincidindo com o início das atividades do Programa Estratégia de Saúde da Família, ESF, na Vila Caiçara, Unidade de Saúde Tia Laurinha, cujas atividades seriam realizadas por técnico de enfermagem deslocado da unidade sede. O potencial contratado será recrutado da banca de candidatos existente, inscrito através do edital número 013/2014, de 24 de março de 2014. Acompanhe a proposição, o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente das contratações. Contamos com o apoio dos senhores vereadores para aprovação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Valério Vila Trevin, prefeito municipal. Moção número 1 de 2014, de apoio à proposta de emenda à Constituição número 230 para 2013, PEC da Água. O vereador Infra, assinado de acordo com o artigo 176, parágrafo 2º, inciso 7º do Regimento Interno, apresenta a moção de apoio à proposta de emenda à Constituição número 230 para 2013, a PEC da Água, a ser encaminhada à Comissão da Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Justificativa. Justifica-se a presente moção porque a proposta de emenda à Constituição número 230/2013, conhecida como a PEC da Água, em tramitação da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Gaúcha, trata da exigência de plebiscito para a privatização dos serviços de saneamento. Tal exigência se justifica plenamente, pois a água é um bem público e a eventual privatização do serviço de abastecimento deve ser aprovada pela população. Plenário Vox Populi, em 14 de julho de 2014. Vereador Aliceu Klein. Seriam estas as proposições da noite de hoje.
Dando sequência, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Concedo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso do espaço.
Dando sequência, concedo a palavra ao vereador Carlitos Schiffelbein.
Saudar a mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria, em especial os visitantes. Dizer que pedi a leitura do ofício protocolado sobre o número 299, que trata da emenda do deputado federal José Otávio Germano, e que é sobre o repasse de recursos através de convênio com a Caixa Federal e como agente do governo federal, para a pavimentação da rua Duque de Caxias, no valor de R$ 344.750, e contrapartida do município de mais de 100 mil reais. E com prazo de 2 anos, que começa dia 31 de maio. Então, a ação da administração municipal, da necessidade de levantamento dos projetos necessários para a execução dessa obra. Somente esse registro, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Kleber Castro.
Quero aqui saudar o senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoas presentes no plenarinho, pessoal da Corsã, saudar também os funcionários da prefeitura, a nossa sempre presente Marlene, ao pessoal da imprensa. Gostaria de fazer apenas algumas colocações sobre um pouco do aprendizado que a gente teve durante a semana passada e durante o final de semana. Gestão, planejamento e foco. Foi o que a Alemanha fez para ganhar a Copa do Mundo. E aqui a gente vem falando muito sobre isso, tanto eu como o vereador Carlitos. A gente sempre fala que toda administração pública, ela precisa de gestão e planejamento. E não é diferente no futebol. A gente sabe que a Alemanha, desde o primeiro dia que o Brasil foi eleito para sediar a Copa de 2014, ela começou a trabalhar e de saber aonde que iria fazer a sede dela. Essa sede que o pessoal fala que foi feita em 5 meses não é verdade. Nos últimos 5 meses foram intensificados durante 24 horas os trabalhos lá. Essa sede já foi há 5 anos, ela está sendo construída. Então, foi feita por um grupo de empresários brasileiros e alemães, que se tornará hoje num resort de luxo, né? Então, mas o que a gente quer ver com isso? Que quando você tem um objetivo, que desde 2002, quando a Alemanha perdeu a Copa do Mundo, ela lambeu suas feridas e soube refazer toda uma questão de organização, ou seja, gestão e planejamento para chegar a uma equipe campeã algum dia. Planejaram um futuro. Nós aqui já falamos também sobre a questão da administração. Aonde nós queremos chegar com o Agudo? Qual é o nível que nós queremos chegar? Quanto tempo nós vamos levar para chegar? O que nós estamos fazendo para melhorar? Então, a gente sabe que as comunidades, as cidades estão crescendo. Agudo, quando se pensou em ter um problema de mobilidade urbana? Já temos, né? E o que estamos fazendo para melhorar? Então, fica uma grande lição o que a gente viu por parte da seleção alemã, pelo país Alemanha, na questão gestão, planejamento e foco. Queria aqui também aproveitar, senhor presidente, e deixar registrado a nossa presença na última quinta-feira, na posse do colega Fabiano Nascimento como novo presidente do Rotary Clube de Agudo. Fabiano é uma pessoa nova, com 27 anos, 2 anos de Rotary, está enfrentando a presidência desse clube, um clube de serviços, e pelo que a gente sentiu, o Fabiano vem para realmente trabalhar pela comunidade e para a comunidade. Então, a gente fica muito feliz que pessoas novas estão assumindo compromissos e se colocando de coração para realmente trabalhar e fazer algo diferente pela sua comunidade. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra, vereador Gerson Halberstadt.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Dando sequência, concedo a palavra, vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Paulo Unfer. Cumprimento colegas vereadores presentes. Quero cumprimentar em especial os representantes da Sindiago, também os representantes da Corsã presentes na galeria. Cumprimento a Simone Cardoso, dirigente de cultura, assim cumprimento a todas as pessoas da administração municipal. Cumprimento aos ouvintes, à imprensa presente, aos que está aqui nos acompanhando. Tenho alguns dos assuntos que selecionei para o dia de hoje. Tenho que falar e comentar um pouco sobre o leilão que aconteceu durante o dia de hoje de algumas máquinas da administração municipal, veículos antigos, em péssimas condições. A administração municipal, através do nosso prefeito, ele leiloou algumas dessas máquinas que, com o tempo, elas perdem aquele trabalho que a gente diria assim, eles começam a dar muita mão de obra, de oficina. Então, a administração municipal pretendeu vender algumas das máquinas. E o leilão foi, pelo que o prefeito nos repassou, foi um sucesso. A grande maioria foram vendidas e teremos com a ideia da administração municipal é usar esse valor adquirido por essas vendas desses maquinários, veículos, e investir num britador móvel que estará no nosso interior trabalhando e fazendo brita e arrumando praticamente parte de algumas estradas aonde temos pouco material para colocar nessas estradas. Então, parabéns à administração que usou essa estratégia de vender essas máquinas e aplicar num bem que está sendo pedido para o nosso povo agudense, que é um britador móvel. Também gostaria de comentar sobre a colocação dessa brita, esse material que vem de Caçapava do Sul, na escola em frente às rejeito de calcário, está sendo colocado e foi colocado em frente à escola Santos Reis, uma escola que tem hoje um número alto de alunos, e a administração municipal está investindo e acabando com aquele barro que existe lá na em frente àquela escola. Então, já foram colocadas desde o asfalto, do trevo do asfalto até a escola. Então, esse trabalho se dará continuidade e com certeza melhorou sim esse trânsito aí junto a esta escola. Também comentei nas sessões anteriores sobre o estrago no qual sofreram as estradas da parte alta do nosso município após 300 milímetros de chuva, milímetros esses que praticamente eles não foram lavados, mas infiltrado nessas estradas e ocasionando esses problemas de olho d'água, olho de boi que falam no meio da estrada. E a administração está trabalhando praticamente duas semanas na região alta com uma equipe trabalhando lá no Cerro Seco, que também deu esse problema. E agora está sendo praticamente terminado o trabalho na linha dos Pomeranos, Complexo da Serra, linha nova. E também está sendo utilizado o rolo compactador nessas estradas, fazendo com que a estrada fique em melhores condições. Então a administração está se empenhando, recuperando essas estradas, não somente na linha dos Pomeranos, mas também no Cerro Seco e demais localidades. Tínhamos problema até hoje de trânsito do nosso ônibus Várzea Grande, que sai da Serraria Charte e traz alunos até a Vila Irose, e as escolas aqui no nosso município não estavam fazendo este horário devido a um aterro de uma ponte em linha Araçá, mais próximo à comunidade da SIC Royce. E lá, agora, no dia de hoje, foi ajeitado o aterro dessa ponte e a partir da manhã terá novamente o acesso ao horário desse ônibus que faz da Serraria Charte ao nosso município de Agudo. Seria esta a minha colocação.
Seguir, concedo a palavra, vereador Sandro Goltz.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Concedo a palavra, vereador Wilson Dias.
Da mesma forma, senhor presidente.
Dando sequência aos trabalhos da sessão, passamos ao espaço da tribuna livre, onde hoje temos a inscrição do senhor Rogério dos Santos Ferraz, representante do Sindi Água RS. Solicito que o senhor Rogério faça o uso da tribuna durante 10 minutos para falar sobre a PEC da Água 230-2013.
Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, queria cumprimentar toda a população de Agudo aí, nossos ouvintes, cumprimentar os nossos colegas da Corsã que estão aí, os funcionários também da Prefeitura, os funcionários da Casa. Queria primeiramente agradecer o espaço, presidente, da Tribuna Livre, para podermos debater um assunto que para nós, como funcionários da Corsã, ele já seria um assunto caro, né? Mas eu acho que como cidadãos, a gente está aqui hoje para discutir, para debater um tema com vocês, e já pedi o apoio, como foi bem lido aqui pelo secretário, na questão da PEC da água que hoje tramita na Assembleia Legislativa. Pode estranhar um pouco por que um representante do sindicato, do Sindiágua, do Sindicato dos Trabalhadores da Corsã, está fazendo, desempenhando esse papel em todo o Estado, como a gente está fazendo. Mas é que nós tomamos como uma incumbência nossa fazer a defesa do saneamento público, da água como um bem público que não pode ser privatizado. Nós temos isso como um dever de cidadão, fazer esse debate em todo o Estado, porque nós precisamos fazer as informações circularem, né? Certamente aquilo que aconteceu durante o debate da privatização lá em Uruguaiana não chega aos outros municípios. O que aconteceu no debate da privatização, por exemplo, São Gabriel, também não chega nos outros municípios, porque isso ele é tratado pela mídia com uma certa condescendência pró-privatização, né? Porque a iniciativa privada tem esse dom, né, e essa peculiaridade de pegar e chegar nos lugares e, com o dinheiro, com o poder econômico, abafar, muitas vezes, a mídia, a imprensa da cidade. E essa discussão, portanto, não prolifera. Nós precisamos dizer para os outros municípios, por exemplo, que em São Gabriel, a empresa vencedora da licitação foi patrocinadora da campanha do prefeito nas suas duas últimas campanhas. E eu tive chance de dizer para o prefeito de São Gabriel, lá em Porto Alegre, que eu sabia qual a empresa que ia vencer a licitação no município dele. E não deu outra, venceu a patrocinadora da campanha dele. Então, isso já é um vício de origem desse sistema privatista que hoje está aí tentando se enraizar aqui no estado do Rio Grande do Sul, que precisa ser debatido nos outros municípios. Nós não queremos que isso se prolifere. Nós não queremos que venha um Odebrecht, por exemplo, para Agudo, e já participar, ela fazer o edital de licitação do saneamento na cidade. Ora, se a empresa que vai participar da licitação, ela ajuda a fazer o edital da privatização, é lógico que ela vai botar cláusulas nesse edital que favoreçam a ela no momento da licitação. Então, tudo isso que aconteceu nesses dois municípios precisa ser debatido. Nós, como Sindiágua, como sindicatos, fomos para o Uruguaiana dizer que a tarifa ia aumentar de preço com a privatização. Fomos rechaçados pelo prefeito, a imprensa caiu em cima de nós, dizendo que não era verdade, porque o prefeito estava exigindo 10% de barateamento na tarifa para que pudesse ser privatizada a água, e não deu outra. Quando o edital da privatização saiu, quando foi vencedora a Odebrecht, a primeira tarifa deles foi uma grita geral na cidade, porque tinha subido a tarifa justamente para aquela população mais pobre. E o prefeito teve que, num decreto, presidente, aí fazer a Odebrecht de rebaixar a tarifa para aquela camada da população mais pobre. Mas deu exatamente o que nós avisávamos. Em São Gabriel, a mesma coisa. E a qualidade dos serviços decai. Por quê? Por uma questão básica também. Se nós queremos que tenha um serviço adequado no município, nós precisamos tratar os trabalhadores dessa empresa que presta serviço também com um salário condizente com a tarefa que ele desempenha. Essas empresas privadas pagam praticamente o salário mínimo para essas pessoas que lidam, como nós, trabalhadores da Corsã, com a saúde da população. Porque a água, se vocês forem notar, é a empresa, a indústria da cidade que chega em todas as casas é quem trata a água. Então, esses trabalhadores precisam também estar bem para poder prestar esse serviço. Então, nós precisamos, senhor presidente, discutir isso nos outros municípios, trazer esse debate à tona, para que, tudo bem, hoje nós estamos num patamar que estamos tranquilos, daria para dizer. Mas a gente não sabe o que vem no futuro. A gente não sabe se o prefeito hoje ele é simpático ao serviço público de saneamento, não necessariamente a Corsã, mas que seja simpático ao serviço público de saneamento, hoje está bem, mas e no futuro? E se no futuro as Odebrecht da vida começarem a vir pressionar os candidatos, então candidatos a prefeitos e vereadores da cidade, para que, se eleitos, eles favoreçam a privatização. Então, tudo isso nós temos que estar preparados. E o que que essa PEC, que foi, já foi lida aqui pelo secretário, o que que essa PEC que está tramitando na Assembleia, o que que ela visa? Ela visa proibir a privatização? Eu não conseguiria. Uma que não passaria na Assembleia, se tu resolver apresentar um projeto que proíba a privatização. Então, o que que você quer? Nada mais, nada menos que o povo seja ouvido. Se a comunidade de Agudo entender que o serviço público não está sendo bem prestado e o prefeito queira privatizar, se essa comunidade aceitar isso, tudo bem. Então a privatização venha com o aval da população, que é quem vai ter que pagar essa conta depois. Mas não da decisão de uma pessoa só, da cabeça de uma pessoa só, que o prefeito consegue fazer passar na Câmara de Vereadores depois alguns projetos que deixem ele como o negociador único da cidade para a privatização, fica na cabeça de uma pessoa só a decisão da privatização. Então essa PEC só quer o seguinte: se alguém tentar privatizar água no estado, esse alguém vai ter que passar pelo crivo popular, porque é essa população ali que vai ser chamada a pagar essa conta. Então nada mais justo que a população decida, né? Então é essa PEC que o senhor presidente está tramitando na Assembleia. Nós estamos pedindo em todo o estado do Rio Grande do Sul essa moção de apoio dos vereadores, da Câmara de Vereadores, para a tramitação desta PEC na Assembleia. Por quê, gente? Hoje, o presidente, o relator da Comissão da Saúde, hoje, senhor presidente, que é o deputado Baségio, ele já está enfrentando dificuldades hoje para conseguir fazer passar na Comissão de Saúde essa proposta. Pelo lobby de grandes empresários já, que não querem a tramitação desse projeto na Câmara. Ora, se eu não quero a tramitação nem de um projeto que autoriza o povo a ser ouvido, imaginem o que que estão pensando em matéria de saneamento, em matéria de água para o futuro. Então, por isso, por esta razão, que o relator da PEC está pediu ajuda para nós, para a gente conseguir isso, uma moção de apoio de todos os vereadores, para que as câmaras de vereadores digam que a sua comunidade quer ser ouvida, sim, nessa importante debate que é a privatização da água aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a gente sabe, e não é exagero dizer aqui, que uma próxima guerra mundial tem, sim, já um motivo praticamente eleito já, que é a disputa pela água. Se vocês forem hoje pegar as manchetes de São Paulo, a guerra da água já começou no Brasil, gente. Hoje Rio de Janeiro e São Paulo já estão num grande debate jurídico, não é embate, nem é debate, não é embate jurídico hoje, para decidir quem é que pega a água do rio, me falhou agora o nome do rio, que é ali que do Complexo Cantareira, mas é um rio que passa ali, que já estão disputando na justiça o direito de captar a água daquele rio por conta dessa seca que está lá em São Paulo. Então os estados já estão começando a fazer essa briga pela água. E que nós não queremos que tenha a participação da iniciativa privada nesse setor, que é de importância vital para a população, e que a gente acha que, como sendo saúde, ligado diretamente à saúde, tem que ficar nas mãos do estado. O estado tem o seu leque, né, de atribuições, e a gente entende que a saúde seja uma delas. E como a água está ligada diretamente à saúde, à qualidade da água, a gente entende que tem que ficar sob domínio do estado. Nós não somos contra a iniciativa privada, longe disso, senhor presidente, porque entendemos que ela tem um papel fundamental na sociedade, mas também tem coisas que já está comprovado que tem que ficar na mão do estado. Que as privatizações, podemos até discuti-las aqui, mas para uma grande camada da população, as que aconteceram aqui no estado não renderam, na nossa visão, o objetivo, né? Não alcançaram o objetivo. E imaginem com a água isso que está acontecendo hoje com os telefones ou com a energia elétrica. Então a gente precisa fazer esse debate, senhor presidente. E nesse sentido estamos aqui hoje para pedir, né, esse apoio dos senhores vereadores aqui da casa, para que apoie essa moção, para que os deputados da Assembleia tenham força popular para fazer essa tramitação lá na Assembleia, antes que os interessados em transformar a água num mercado, né, numa mercadoria, antes que eles vençam esse debate e consigam, de cima para baixo, vir trazer a privatização para o saneamento, e privatizando também a questão dos interesses públicos na saúde, porque a gente sabe que a água é vida, a água é saúde, e para isso ela tem que ser pública, gerida pelo poder público, para que possa aí alcançar a universalização da água, que é tão importante, e o esgoto também, como agora já passa a ser importante. A gente sabe que no Brasil, agora que estamos criando essa cultura de falar em esgoto, porque era praticamente proibido falar em fazer esgoto, senhor presidente, porque Muitos políticos que detêm o poder da caneta lá em Brasília não gostam de investir em esgoto porque tu enterra cano, e isso muitas vezes não traz voto, né? E eles não gostam de fazer isso. Se tem alguém agora querendo fazer isso, querendo trazer isso para o Brasil inteiro, só aqui no Rio Grande do Sul são mais de 5 bilhões de reais já para investir em saneamento, e eu acho que nós não podemos abrir mão disso enquanto os nossos rios aí estão padecendo, né, de uma melhor qualidade, de uma melhor saúde para eles também, poder nos dar saúde em matéria de qualidade de água. Seria isso, presidente, muito obrigado pelo espaço, e a gente quer agradecer e também trazer para o senhor aqui um exemplar da PEC e de outros documentos que tem aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Vou entregar aqui, então, alguns documentos.
Nós que agradecemos a participação, o esclarecimento dado por representante Sindiágua. E dando continuidade aos trabalhos, passamos ao espaço da ordem do dia. Solicito ao secretário que faça uma nova verificação de quórum.
Senhor presidente, permaneçam todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para explicações e manifestações e após votação a moção de número 1/2014 de apoio à proposta de emenda à Constituição número 230/2013, PEC da Água. Esta moção é assinada pelo vereador Alisseu Klein.
Alisseu Klein.
Está com a palavra o vereador Alisseu.
Devido à importância da matéria e nós termos recebido de última hora, esse é todo o material, entreguei para cada colega vereador para eles lerem. Peço a retirada dessa matéria para a próxima sessão, para que nós possamos fazer um estudo melhor. E a gente viu, conforme a explanação do presidente do Sindiágua, que é muito mais importante que a gente pensava.
Retirada da moção apoiada por ser de autoria do requerente. Dando sequência aos trabalhos, passamos ao espaço do grande expediente, onde hoje estão inscritos os vereadores Itamar Pontel e Gerson Halberstadt. Concedo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Sequência, concedo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Da mesma forma, senhor presidente.
Dando continuidade, passamos ao espaço das matérias em pauta, onde apresento como o projeto de lei 26/2014, que autoriza a contratação de técnico de enfermagem para suprir necessidade temporária e de excepcional interesse público. Esta matéria está em primeira sessão de pauta. Está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para manifestações sobre o projeto de lei 26/2014. Não havendo inscrições, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão fazer a inscrição junto à mesa. Não havendo inscrições e concluídas todas as fases regimentais da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 21 de julho de 2014. Agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa noite e declaro encerrada a presente sessão.